Serginho Esquiochete, ou Esquioquete. Tudo bem, Serginho Bigode? Seja bem-vindo à Onda Sul, seja bem-vindo a Francisco Beltrão, seja bem-vindo ao Placar 98.
Muito bom dia aos ouvintes. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estamos em uma primeira semana de trabalho, nos adaptando ao clube, à cidade. Estamos contentes por essa receptividade que o pessoal de Beltrão está nesse primeiro momento me dando e sabendo da responsabilidade que temos pela frente aí.
Ah, com certeza. É uma cidade inteira em cima dos seus ombros em busca desse título do campeonato. Você sabe desse compromisso. Mas antes de entrarmos no assunto Marreco e Dois Vizinhos nessa semifinal Série Ouro, primeiro dizer que você já esteve aqui em Beltrão em 2016 com a seleção brasileira de futsal no preparatório, né, para a Copa do Mundo de 2016 na Colômbia e tal. Então a cidade mais ou menos você já conhecia, porque vocês ficaram alguns dias aqui em Francisco Beltrão. É do mesmo jeito que foi em 2016? Está sendo mais, menos? Como é que você avalia essa sua primeira semana aqui?
Primeiro, naquele período, como já falamos naquela oportunidade, melhor dizendo, agradecendo a oportunidade que Francisco Beltrão nos deu em uma preparação final para a Copa do Mundo. Fomos muito bem atendidos em todos os quesitos aí, né? E o que realmente mais me chamou a atenção foi o carinho do torcedor com especialmente a nossa modalidade, que é o futsal. Claro que a seleção brasileira ela sempre traz um atrativo muito, muito grande, né? Mas em se tratando de campeonato estadual ou da própria Liga Nacional, o quanto essa cidade vive o futsal. E a gente sabe da responsabilidade, mas também temos que dividir essa responsabilidade com todos, né? Isso é bem claro, né? O momento do Marreco é um momento um pouco difícil, até pela perda dessa última classificação contra o Corinthians, que por detalhes...
13 segundos,
né? Então não chegou à final. Mas eu vejo da seguinte forma também, né? Claro que o projeto, jogadores, comissão técnica, clube vive de títulos, né? Mas você já chegar também a uma final é uma conquista. Sabendo que o Marreco já está há alguns anos em busca de um título maior de expressão. Temos também muitas outras equipes a nível nacional em busca de algum outro título, né? Mas é questão de trabalhar, não podemos ver o que ficou para trás e pensar no futuro. É isso que eu falei com os jogadores no nosso primeiro contato. Então estamos tendo a oportunidade de ter nesse primeiro final de semana agora, nesse próximo, aliás, final de semana falando, é o primeiro jogo e esperamos que tudo saia bem, temos que apressar muitas coisas, mas eu me apego muito na qualidade do grupo e tenho certeza que dentro daquilo que planejamos aí, a gente possa chegar no sábado lá em Dois Vizinhos com a equipe num momento assim, principalmente no psicológico, bem preparado.
Você falou sobre dividir responsabilidades, mas normalmente cai nas costas do treinador, né? Não conseguiu o objetivo, demite o técnico, chama outro. Como é que você vê essa cultura do futebol brasileiro, enfim?
É uma cultura que não é o correto, mas a gente vive dessa maneira, né? Principalmente o futebol, ele pensa muito mais dessa maneira do que o futsal. O futsal não é tão normal, a perda de alguns jogos ou trocar o treinador. Então, como disse, para mim, como ex-jogador ou como um jogador que fui, sempre era muito mais fácil porque eu não tinha toda essa preocupação de estar ou nas minhas costas ou na minha frente, né, como se diz, organizando ou pensando nos jogadores, pensando no clube. Mas é a vida, a gente tem mais de 35 anos dentro do futsal e pode ter certeza que o que eu vou pôr em prática é aquilo que eu aprendi, né, com os treinadores que eu trabalhei, nesse período que eu estou agora como treinador. E como diz, o futuro a Deus pertence, o que eu faço e vou fazer é aquilo que eu tenho em mente e espero que aquilo que eu possa trazer para o Marreco seja esse trabalho em busca do quiçá, né, um primeiro título aí.
Eu assim, pessoalmente, eu não gosto disso, né, não concordo com essa perder o jogo, a culpa é do técnico, mas é inevitável que quando há uma mudança de treinador, de trabalho, os jogadores se animam e ficam mais, e os resultados aparecem. É nesse sentido que você leva para o lado psicológico para que o Marreco possa buscar essa vaga na final?
Olha, as decisões que foram tomadas não me dou o direito de ficar comentando, né? Não estava aqui, não sei como é que foi. Às vezes, claro, uma mudança de treinador ou de postura, de ambiente, vem a ser positivo. Esperamos que essa mudança seja o caminho melhor que a diretoria tenha tomado, né? Então, só o futuro saberemos se a decisão foi correta e também não se pode avaliar, né, se a decisão, se vencer ou se perder, se a decisão é correta. É claro que sempre que você toma uma decisão é em busca de uma melhoria.
É isso, exatamente isso. Bom, a gente sabia que haveria uma mudança da comissão técnica ou do comando técnico para 2020. Isso era algo que abertamente era cogitado ou era comentado. Como disse na sua apresentação, não é o ideal, né? Chegar no final de uma temporada e jogar em toda a responsabilidade da vitória, da conquista ou da derrota em cima do novo treinador que está chegando. Mas com esse material humano que você tem em mãos, tem qualidade para buscar esse título de verdade mesmo?
Como eu falei no início, né? Temos aí 30, 40 dias para encerrar a temporada de 2019. E dentro desses dias, duas competições pela frente, né? Então esse é um ponto. Outro ponto, sem dúvida, é em cima do que você mesmo falaste agora, a qualidade do grupo existe, né? O que precisamos é que esses jogadores realmente voltem a ter alegria, resgatar o melhor futsal que eles sabem jogar, que eu conheço e vi competindo, né? Uhum. Então vai ser dessa forma. Como eu falei ontem, nós tivemos uma reunião, um pequeno vídeo que eu passei a eles, a primeira coisa é nós resgatar a alegria e ter a oportunidade de provar para si mesmo e ao torcedor que nós temos condições de buscar esse título. Então o primeiro jogo lá em Dorizinhos é fundamental, sabemos, mas também temos que ter a consciência de que se decide tudo no segundo jogo.
Sim.
Não podemos ir para um jogo ou para um ginásio, uma cidade vizinha, que estará com o ginásio lotado e um momento assim muito bom. Eu estive lá semana passada vendo o jogo deles com o Cascavel, e isso é bonito para o nosso esporte, né? Mas temos que ter em mente de que o psicológico ele passa a ser fundamental. Se inicia essa decisão, mas sabendo que o segundo jogo de volta é em casa e temos que estar com o grupo todo ele completo. Se pudermos manter uma vantagem ou aumentá-la, sem dúvida que será fundamental.
Com certeza. Mesmo que de longe você via alguns jogos do Marreco?
Sim, eu acompanhei vários jogos pela Liga Nacional, né? Alguns jogos pelo Paranaense. Hoje te dá muita facilidade, né? As opções que você tem para acompanhar os jogos. E alguns jogos a gente acompanhou, sim.
Então, qualidade o Marreco tem, né? Ganhou de Carlos Barbosa lá em Carlos Barbosa, ganhou do Joinville aqui em Beltrão, um jogaço, um dos melhores jogos que o Marreco fez no ano. Então, mostrou que tem qualidade. Como você disse, quando o grupo está todo ele à disposição do treinador, focado, concentrado, com vontade, o Marreco mostra a sua qualidade e consegue os resultados, como conseguiu também contra o Corinthians lá em São Paulo, o que não fez o dever em casa para conseguir a classificação para a final da competição. Mas enfim, esse é um detalhe que já passou. Agora não adianta a gente ficar aqui também chorando em cima dessa situação, porque ela já passou, agora pensando sempre para o futuro. Bom dia, Everton. Vai, Marreco. Esse ano queremos títulos. E o Tricolor Paulista, do Tricolor Paulista para salvar o aniversário. Estamos dentro do G4, Dali Grêmio, é que diz o Dirceu. Nada contra o antigo treinador, mas o treino do Serginho Bigode é outro nível. Sem querer comparar uma filosofia, um trabalho ou outro, o que você fez nessa semana que chamou a atenção do treinador, do torcedor, na verdade?
Olha, eu posso fazer uma avaliação do meu trabalho.
Do teu.
Então, meu trabalho é muito uma dinâmica muito grande, né? E todos os jogadores têm que estar prontos para uma necessidade. Então, temos ali uns garotos, né? A cobrança em cima deles é a mesma que eu faço, uma cobrança dos principais jogadores. Participo do treino, dos treinos normais, tem que estar todos participando, né? E algumas coisas bem práticas, né? Eu comento de que algumas situações, o que me facilita é eu me colocar no lugar do jogador, né? Como a gente foi jogador, então algumas coisas que eu possa estar agregando, outras coisas, chega a um ponto que não adianta às vezes mais treinar, né? E nessa reta de final de temporada é uma manutenção. E foram alguns treinos, talvez para alguns lá sejam alguns jogadores ou alguns torcedores que tiveram lá, possa ser diferente. E outro detalhe que eu me apego muito é na no comprometimento do grupo, na pegada, na velocidade de jogo, né, na cobrança, na marcação. Não sou contra o jogador ofensivo, mas a marcação, pressão, marcação de retorno, ela passa a ser fundamental. Então, alguns trabalhos, jogos técnicos, que a gente chama, algumas coisas da parte tática também que eu fiz de marcação, pressão e meia quadra, a exigência em cima dos jogadores.
Na sua cabeça já tem quartetos definidos? Você não pensa muito nisso?
Não, claro que temos que pensar. A gente tem por postura a trabalhar durante a semana algumas coisas de quartetos para início de jogo, né? Do final do primeiro tempo para segundo tempo, algumas coisas sempre mudam, né? Você está ganhando, está perdendo. Algumas ideias a gente tem, vamos trabalhar mais agora no final da tarde, temos amanhã de manhã também mais um treino e esperamos que nessas minhas avaliações sejam muito positivas.
Dá para abrir já? Qual é o quarteto inicial para o jogo de amanhã?
Olha, a gente está um pouco, estamos em dúvida ainda até por essas pequenas lesões que eu encontrei na chegada, que é o caso do Sinuê, que é o caso do Pedro Rei, o Zequinha, né? Então me preocupa, poupei, claro que treinaram, mas foram poupados em alguns treinos. Então vamos ver como eles reagem hoje à tarde para que a gente possa ter uma definição para o jogo de amanhã.
Bom, Serginho, tem bastante gente aqui questionando, fazendo perguntas sobre o seu comportamento e tal, porque ainda não te viram trabalhando e defendendo as cores do Marreco, então, e esse primeiro jogo é fora de casa. O Cláudio está dizendo o seguinte: Everton, pergunta para o Serginho como é a postura dele ali no banco de reservas no jogo. É agitado, é tranquilo, grita? Qual que é a sua postura enquanto o jogo está acontecendo?
Pode ter certeza que se eu puder eu entraria na quadra. Então as pessoas irão com certeza me conhecer. Eu jogo muito com o time, cobro, oriento, né, incentivo o treinador. Eu não me vejo, às vezes até eu me policio, né? Eu procuro olhar os outros treinadores, mas cada um tem o seu perfil. Eu não me sinto à vontade de estar no banco só sentado ou ficar de pé na frente, no caso na linha lateral,
só assistindo
sem gesticular. Então a gente joga junto e a emoção vem junto, mas acaba a partida, a gente tanto rouco. Então essa é meu perfil e aos poucos nós vamos nos conhecendo aí.
Ele disse que é um ponto positivo para você agora, Serginho. O nosso ouvinte, o Jason, diz assim: bom dia, quero saber sobre o uso do goleiro linha. Se você tem essa característica de usar goleiro linha, se isso está sendo treinado nessa semana e se você acha que isso pode decidir o jogo.
Olha, primeiro em partes, né? Eu vejo que a regra hoje te dá uma condição de você ter um goleiro que te dê essa sustentação de um jogo, de uma vantagem numérica, independente se é na vitória, estar perdendo ou estar vencendo. Então, isso, usei muito isso na época do Concórdia com o Jean Wolverine, usei muito no Sorocaba com o Thiago, né? Em determinadas situações, você só para fazer uma vantagem numérica, e isso não quer dizer que você vai se expor de fazer o tal goleiro linha, né? Uhum. E podemos usar também um goleiro linha ganhando, né? E aí vem um jogador de quadra para fazer essa vantagem, né? Então são todos os detalhes que você pode estar usando. O que eu posso dizer nessa pergunta é que nesses primeiros dias de treino eu me adequei, né?
Ao que já tinha.
Ou me adaptei àquilo que tinha, certo? É claro que a gente já começou a orientar algumas situações, até porque nós temos aí a qualidade boa para você fazer isso com o pé canhoto, com o pé direito. E vamos ver, tomara a Deus que de agora até dezembro, até o final, no caso, o final da temporada, eu só marque, né, a goleiro linha.
É isso aí. Ô, Serginho, o seu titular é o Difante ou o Quinzinho?
Não, eu acho que é o Difante, né? Não digamos que seja o titular, mas é o goleiro, pelas informações que me passaram, né?
Tá fechando o gol.
Vem vindo muito bem, que eu vi jogos que eu vi pela Liga Nacional, até porque o Quinzinho também passou por uns problemas médicos aí há um bom tempo. Então vejo que não seria o correto, né? Porque goleiro precisa de ritmo. Uhum. O Quinzinho é um jogador experiente, de muita qualidade, nessa semana treinou bem, mas inicialmente o Difante deve iniciar a partida, porque seria injusto com o Difante pela temporada que vem fazendo, e me preocupa a falta de ritmo do Quinzinho, né? Então essa é a avaliação no momento.
Outra pergunta que eu quero fazer em relação a goleiros é: qual foi sua primeira impressão sobre o Big Dia?
Olha, na verdade ele não treinou comigo, né? Ele está com problema de joelho, né? Então está fazendo uma manutenção. Me passaram algumas características dele e o porquê que ele foi contratado, Então, o que eu posso te falar nesse momento é isso. Infelizmente, eu não pude ver ele atuando, que é quem está comigo no momento é o Carlos, o Quinzinho e o Difante. Uhum. Então, é isso daí.
Então, o Marreco perdeu dois títulos paranaenses nos pênaltis, né? Perdeu para o Pato Futsal em 2017, perdeu para o Foz Cataratas 2018. As duas derrotas foram nos pênaltis. Aí, para esse ano, resolveram contratar o Big Dia, porque, de fato, ele é um pegador de tiro livre e de pênaltis, assim. O aproveitamento dele é muito bom mesmo. Desde que ele chegou ao Marreco, é muito bom. Mas, se for necessário numa decisão assim, você vai colocar ele?
Olha, primeiro eu fazer um comentário referente a esse regulamento. Eu acho que é um regulamento um pouco injusto às equipes de melhor campanha, ou que trabalham em cima de ter uma melhor campanha. Né? Você disputar uma classificação nos pênaltis, eu acho que em um primeiro momento é injusto. Uhum. Né? Então teria que ter uma certa vantagem aquela equipe que tem uma campanha, uma melhor campanha durante a fase classificatória. Eu acho assim, se podemos usá-lo, com certeza vamos usá-lo. Isso é bem claro. E já foi usado e teve a sua característica, eficácia, né? A eficácia, sua característica aprovada. Então são situações que analisaremos a partir da semana que vem, porque no segundo jogo de volta, se chegar a entrar nesse critério, e se ele está aí para isso, a gente vai usá-lo, pode ter certeza.
Vamos fugir dessa aí, Serginho.
Esperamos.
Não, não queremos pênaltis. Meu Deus do céu. O nosso ouvinte diz assim: já acompanha o trabalho do Serginho desde o tempo do Concorde. Agora nós temos certeza que o Marreco chega com chances reais de conquistar o título. Você joga o favoritismo todo para os dois vizinhos, pelo momento que vivem?
Primeiro, agradecer aí o comentário que foi feito, né? A gente sabe, né? Como eu disse, viemos aqui com uma missão e pode ter certeza que eu sou a pessoa ou o técnico que vou fazer de tudo para alegrar esse torcedor, até porque o clube precisa e merece dessa conquista. Acho que a campanha do Dois Vizinhos cresceu num momento muito bom. Teve uma fase classificatória difícil, mas cresceu num momento muito bom. Então são dois jogos difíceis. Nosso grupo também é um grupo de experiência, é um grupo de qualidade, é merecedor de chegar a mais uma final. Então são jogos nesse nível que é o detalhe. Então, decisão: você não joga, você vence, e esperamos que a gente possa realmente estar muito focado, muito concentrado, e o erro ele passa a ser fatal.
Uma frase muito interessante que isso o torcedor precisa entender, todos nós, na verdade, né? Próprios jogadores e todo mundo que está envolvido tem que entender. Final não se joga, se ganha. Essa é a palavra-chave, essa é a frase-chave para conquistar títulos. Né? O Marreco está carente disso, eu acho, desse pensamento, porque contra o Corinthians foi isso que nós já analisamos aqui em várias oportunidades. Faltou ganhar o jogo, classificar, não ficar pensando em jogar bonito, resultado e tal. Numa oportunidade que o Pedro Rei poderia ser na cara do goleiro, o que o Renatinho fez, que era o goleiro linha e perdeu a bola? Deu uma voadora no Pedro Rei, foi expulso. Sim, foi expulso, merecidamente. O Marreco não fez o gol. E aí? O Marreco poderia ter feito a mesma atitude com o Murilo, que dominou a bola, trouxe pro meio, chutou e fez o gol, faltando 13 segundos e deu a vitória aí para a equipe do Corinthians. Mas enfim, como eu disse, isso já não faz mais parte do nosso meio, já passou, não vai voltar atrás o jogo. Bom dia, Everton. Nós queremos um técnico que jogue junto com o time, que peite o juiz se for necessário e tudo mais. Queremos um técnico agitado na beira da quadra, é o que diz o nosso ouvinte. Quero saber se faz o time gastar e tem o caso de manter o resultado, porque o Marreco já perdeu duas decisões, faltando poucos segundos. Eu quero saber se faz o time gastar. Não entendi, dona Amélia, o que a senhora quis dizer, se é gastar tempo ou gastar dinheiro. Mas enfim, posse de bola, você é um dos caras que defende isso? Estando com a posse de bola, menos perigo, né?
Ah, sem dúvida, né? Quanto mais tempo você tiver com a bola, automaticamente você não dá ao adversário a chance de contra-atacar, né? E essa pergunta da posse de bola, ele passa também pelo goleiro, né? Uhum. Então tem horas que você pode usá-lo, até porque a regra permite, como eu falei anteriormente. O que tu tem que... O que precisa se entender é o momento certo para isso. Lances de 40, 50 segundos finais, um minuto final. Então essa é a hora que você precisa ser malandro, né? O goleiro, ele é fundamental. Normalmente é o único jogador em quadra que o árbitro pode parar o jogo para atender. Então são horas que o goleiro participa nessa situação. Outro detalhe, às vezes que eu não sou muito a favor dessa entrada e saída de jogador em um determinado momento da partida, nos minutos finais, ou seja, às vezes não tem o tempo da troca. Então você tem que buscar dentro do grupo, talvez jogadores que... Talvez não, você tem que buscar dentro do grupo jogadores que naquele momento são precisos estar na quadra. Uhum. No momento que você está vencendo a partida, você pode ter um jogador para te dar uma referência lá na frente que automaticamente...
Segura a bola
ou até possa fazer a função de marcação. Então eu vejo que como o futsal ele tem essa dinâmica muito rápida, essa troca de fazer de um determinado jogador pode dar ao adversário um contra-ataque fatal.
Bom, aqui em Beltrão nós temos, como você já bem sabe, vários torcedores, assim, doentes no sentido de que acompanham o time e vivem o Marreco. Temos algumas pessoas que fizeram tatuagens do distintivo do Marreco no corpo, ou seja, é pra vida toda. E uma delas é a Jovega. Ela diz assim: Everton, diga pro novo treinador, pro Serginho, que estamos só esperando para fazer a tatuagem das estrelinhas do título.
Legal, acho que isso é uma coisa bonita, né? E por isso que são detalhes que nós temos que viver realmente o clube. É, chegar a um ponto de um torcedor fazer uma tatuagem.
E não muitas, é um só, viu?
É, e muitas pessoas às vezes fazem tatuagem dos filhos, né? Coisa bonita, ou dos pais. Sim. Então, quando eu vejo uma mensagem dessa, eu fico assim bastante emocionado e dizer a ela que acredite cada vez mais ao projeto do Marreco. Sabemos que é um torcedor que vem um tanto sofrido por essas perdas, né? Mas saiba que se trabalha, que existe a dedicação. E não é porque a gente perdeu ou que o Marreco perdeu um título ou outro que tudo está errado. Volto a falar, você chegar já numa final de um campeonato paranaense, sim, o campeonato mais difícil do Brasil disparado, já é uma conquista, sabendo como volto a ser repetitivo, né? A sobrevivência de um técnico, a sobrevivência de um grupo de jogadores, de um projeto, de um patrocinador, passa por conquistas.
Exatamente, o Marreco está batendo muito na trave, está na hora da gente conquistar um título e é como você diz, o torcedor é passional, quando perde o título fica lá aquela tristeza, clima de velório, mas no ano seguinte volta toda aquela paixão de novo e a gente continua acreditando e assim é a vida do torcedor. Ana Paula diz assim: parabéns pela chegada do novo técnico, agora acreditamos no título e tal. E o nosso ouvinte aqui, o Zaka, que é também um torcedor daqueles que acompanha todos os jogos, quer saber já para 2020... Você já começou aquela listinha de jogadores, aqueles que você quer contar para o ano que vem?
Então, o meu...
Desse elenco e dos novos que poderão vir.
Certo, o meu compromisso, a minha chegada, né, já também para a permanência para 2020, né? O que eu posso estar falando nesse momento ao nosso torcedor é que será feita uma reformulação, primeiro na parte de orçamento, né? Então isso é um ponto de partida. Então você está num X valor e essa reformulação é num valor abaixo do que até então vinha se gastando. Então o que eu posso falar nesse momento é isso. Com certeza a ideia é segurar o maior número possível de jogadores que estão aqui. E esse número de jogadores que eu falo é nos jogadores que eu quero contar. Uhum. Né? Sabemos também que o mercado agora está inflacionado, o mercado está ruim. Mas temos, para ser rápido, né, uma lista que me chega, mais de 30 jogadores ficando disponível ou que estão disponíveis no mercado. Só que daí vem o outro ponto, que é se enquadrar dentro desse orçamento que a diretoria está me passando.
Uhum. E outra, serve de motivação para esses que estão aí, se quiserem permanecer, que sejam destaques nessas finais, que com certeza tem o lugar garantido.
Sem dúvida, né? Claro, Everton, sempre sabendo também que se faz, eu pelo menos tenho comigo que... A minha dificuldade é que eu estou chegando agora, mas eu sempre faço uma avaliação da temporada do atleta. Uhum. Então não adianta o jogador passar 10 meses não fazendo nada e chegar em duas partidas e fazer algum ou ser algum destaque. Então isso são pontos muito importantes, não que eu esteja sendo o dono da verdade, mas essa avaliação que eu como treinador sempre procuro fazer nos grupos que eu trabalho.
Ok. Serginho, muito obrigado pela sua vinda aqui à Rádio Onda Sul FM. Eu posso só reforçar mais uma vez esse desejo de sucesso para você, porque o seu sucesso é o sucesso do Marreco, é o sucesso da nossa cidade que tanto merece e está carecendo desse título. Obrigado e boa sorte no jogo amanhã.
Ah, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês, toda a imprensa, aí pelas palavras de incentivo que me deram pelas redes sociais ou mesmo em entrevistas. E pode ter certeza que... eu sei muito bem, claro, o que é dar esse torcedor a essa cidade e aos patrocinadores e vocês da imprensa um título. Então, tudo que eu puder fazer, com certeza farei e jogarei sempre junto com a equipe no dia do jogo. Obrigado e esperamos que amanhã a gente já inicie essa caminhada com o pé direito aí.
Exatamente. E amanhã nós estaremos lá, claro, transmissão ao vivo da Rádio Onda Sul, logo após a missa, 8 horas da noite, o jogo é às 8h30, ginásio Teodorico Guimarães, saindo gente pelo ladrão lá de tanta gente que está comprando ingresso, vai ser casa lotada e tenho certeza que o jogo da volta aqui em Beltrão não será diferente.